Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Nós estamos no âmbito dos trabalhos de debate na especialidade da proposta de lei 265-12 do Governo, que procede à quarta alteração à lei dos compromissos e pagamentos em atraso. Esta é a designação, porque habitualmente é referenciada esta lei 8/2012. No âmbito dos trabalhos de especialidade, dado o debate que decorreu em plenário, foi entendido que deveríamos ouvir a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, aqui representada pela doutora Graça Temido, sua presidente, que cumprimentamos, é a primeira vez que está, julgo não a primeira vez no Parlamento, mas a primeira vez na Comissão de Orçamento e Finanças, e portanto damos-lhe as boas-vindas e dava-lhe desde já a palavra para uma intervenção inicial, depois seguir-se-á uma fase de debate com os quatro grupos parlamentares que estão presentes. O Bloco de Esquerda deu-nos indicação que não estaria, por outros compromissos parlamentares, não poderia estar aqui presente e pediu que o transmitíssemos. A palavra, senhora.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos. De facto, é a minha primeira vez no Parlamento, a não ser como visitante, portanto sou perfeitamente estreante. E agradeço a oportunidade que é dada à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares de se pronunciar sobre esta matéria, que, como é sabido, é uma matéria que nos tem preocupado bastante. Na nossa perspectiva, o problema que está por trás da lei da LCPA é um problema recorrente na área da saúde, o problema da acumulação de dívida vencida, e é um problema que de facto reflete o subfinanciamento e a menos boa gestão de que o setor por vezes tem sofrido. Na nossa perspectiva, não será pela via da procedimentalização que se ultrapassam estes problemas, embora hoje esteja na ordem do dia a utilização de procedimentos para o controlo de práticas que se reputam de menos corretas. Parece-nos que não é esta a abordagem que resolverá os problemas da acumulação de dívidas no setor da saúde. Parece-nos ainda que, de alguma forma, este instrumento tem atirado para os ombros dos gestores, designadamente dos administradores hospitalares, dos elementos dos conselhos de administração, quando seja o caso, uma responsabilidade que é, de alguma forma, ilegítima e insuportável, na medida em que obriga a escolhas que ultrapassam as escolhas de gestão, na medida em que muitas vezes sucede que a opção é a violação da lei dos compromissos ou a abstenção da prática de cuidados assistenciais. E, portanto, não nos parece que esta seja a via adequada de resolver os problemas. Gostaríamos também de recordar que, quando esta lei foi publicada, houve da parte dos conselhos de administração dos hospitais uma forte rejeição relativamente à possibilidade da sua aplicação, desde logo porque esta é uma lei que pede aos hospitais que respeitem prazos de pagamento que o financiador não respeita perante as instituições hospitalares. Ainda assim, apesar de, em alguns dos momentos em que a Troika esteve no país, se ter chegado a aflorar a questão das sanções para os administradores hospitalares, para os conselhos de administração que incumprissem esta lei, o Ministério da Saúde rapidamente saiu a terreiro dizendo que esta não podia ser uma lei que tivesse uma aplicação cega e que os administradores hospitalares não poderiam de facto ser responsabilizados por deficiências estruturais no financiamento da saúde. E essa é também a nossa perspectiva, sendo que se a lei de facto tem deficiências, corrijam-se, ou se tem deficiências profundas ou dificuldades de aplicação em definitiva ao setor da saúde, então revogue-se ou excepcione-se a aplicação para o setor da saúde, na medida em que aquilo que é a nossa percepção é que manter uma lei debaixo de uma leitura de que ela é para aplicar com grano salis é fragilizar a aplicação da lei. De resto, parece-nos que a manutenção da aplicação da lei de compromisso ao setor da saúde perderá ainda maior, mais razão de ser face à recente reintegração dos EPEs no perímetro do Estado e, portanto, neste momento o setor público administrativo, hospitais SPA e hospitais EPE têm mecanismos de controlo e apresentação de mapas de informação periódica à Direção-Geral do Orçamento, às Finanças, que são o bastante, desde que cumpridos escrupulosamente e com boa gestão, para preservar aquilo que é o objetivo único e que esse sim último e que esse sim saudamos, que é a questão, de facto, de não acumulação de pagamentos em atraso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Doutora. Vamos então passar à fase de debate. Acho que aqui podemos ter o modelo tradicional, dado que houve uma referência, enfim, de aplicação clara ao setor, portanto, resposta individualizada nesta primeira ronda. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Correia, por 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Associação de Administradores Hospitalares. E queria começar por dizer que o Partido Socialista, desde o início, chamou a atenção para o impacto negativo que esta lei iria impor à gestão hospitalar. Aliás, classificamos desde logo esta lei como uma enorme atrapalhada, porque foi imposta por uma maioria contra os protestos das administrações hospitalares, dos autarcas e dos dirigentes da administração pública. E nem as sucessivas alterações à lei inicial, quer por força de lei, quer por decreto-lei, quer em sede dos orçamentos do Estado, conseguiram remover esses constrangimentos e essas dificuldades que esta lei impõe a todos os setores, neste caso da administração pública, das entidades EPE e das autarquias. Uma lei que resume o papel do gestor orçamental para gestor de tesouraria. Eu, como o tempo é curto, eu vou recordar as palavras do Presidente da Associação de Administradores Hospitalares de 2012. Portanto, o Dr. Pedro Lopes dizia o seguinte à comunicação social: não sei se é a maioria, mas há muitos hospitais que não vão claramente conseguir cumprir a lei dos compromissos e há outros que vão ter dificuldades. Sublinha que se os hospitais interessarem doentes para o exterior, que ultrapassem esse tempo, eles são responsáveis pelo encargo. Se antes esse encargo era pago pela Administração Regional de Saúde, já em 2012 e em 2013 vai ter que ser pago pelos hospitais. Dizia ainda o Dr. Pedro Lopes que os hospitais têm de fazer mais cirurgias, justamente para não irem tantos doentes para o exterior, seja para o hospital não subcontratar. E têm que fazer uma ginástica muito forte, porque fazer cirurgias implica mais custos. Esta situação tem que ser analisada e conversada. Ainda nas mesmas declarações, disse o Dr. Pedro Lopes, não é rentável fazerem-se mais cirurgias de ambulatório. Acho que a tutela deveria perceber e analisar esta situação e, se quer efetivamente ir mais longe na cirurgia de ambulatório, então que incentive de uma forma muito clara. Os medicamentos nunca vão de faltar, promete o Presidente da Associação de Administradores Hospitalares, mesmo que para isso os gestores se arrisquem a ser alvo de processos judiciais. Eu recordo que houve um administrador de um hospital, num grande hospital do nosso país, que disse que para cumprir a sua missão não podia cumprir a lei dos compromissos, se cumprisse a lei dos compromissos de pagamento sem atraso, não estava a cumprir a sua missão. Este foi o estado imediato que provocou, provocado pela entrada em vigor desta lei dos compromissos. Agora, recordando uma notícia que de 9 de janeiro de 2014, já passados um ano e 2 meses, sensivelmente, desta última notícia, a notícia dá conta que a Associação de Administradores Hospitalares assume que os hospitais atrasam exames, consultas, cirurgias para poderem cumprir a lei dos compromissos. Os hospitais onde está em causa a vida e a saúde das pessoas têm que ser a exceção a esta lei, que está a pôr em causa o acesso e a prestação de cuidados de saúde. Estas declarações da Associação de Administradores Hospitalares, tanto de dezembro de 2012 como de janeiro de 2014, ilustram bem e resumem bem o impacto negativo que esta lei veio causar à gestão hospitalar e o prejuízo que causou ao tratamento hospitalar, aos cuidados de saúde prestados aos nossos cidadãos por todo o país. portanto, queria-lhe pedir para que comentasse estas declarações que foram proferidas pelos dirigentes da associação a que pertence, e se as sucessivas revisões que foram feitas e alterações à lei, ou recentes conversações com a tutela, dão conta de que estas situações, algumas delas pelo menos já foram retiradas, já foram superadas, ou se não, estamos de facto perante um assunto muito grave, que também é o exemplo máximo da atrapalhada que foi a imposição desta lei para as administrações públicas, para as autarquias e para os hospitais EPE. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, tem a palavra.
Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. É sabido que há vários hospitais a desrespeitarem esta lei. Essa informação é por nós acompanhada mensalmente a partir daquilo que é o reporte que é feito na DGO. Ontem, consultada essa página, verificava-se que no mês de novembro havia cerca de 20 hospitais que estavam a desrespeitar ou o fornecimento de informação sobre a acumulação de pagamentos em atraso ou o cumprimento da lei dos compromissos e, portanto, eu penso que isso mostra qual tem sido a capacidade que nós gestores temos tido, nós administradores hospitalares, de facto, de respeitarmos a lei. O que procurei salientar na minha intervenção e que fica também patente na sua pergunta, penso eu, é que isso leva à opção frequente pela violação da lei. Como não nos parece que essa seja uma boa via de estar na administração pública, ter a noção de que há um conjunto de regras que temos que incumprir para satisfazer um valor mais elevado, pensamos que pelo menos deveria haver aqui a introdução de algum mecanismo de exceção para a lei, para a área da saúde. Gostaria de recordar a esse propósito, mais um exemplo, a questão da dispensa de tratamentos na área do HIV-Sida, que tem sido citada à miúde como uma das áreas onde este cumprimento dos fundos disponíveis leva a dificuldades na dispensa de terapêutica aos doentes, sendo que se tem conhecimento de que eventualmente virá a haver uma prorrogação da orientação clínica para a dispensa de tratamentos aos doentes, para um prazo superior aos 30 dias, que neste momento é o prazo mínimo utilizado como regra, e isso virá a trazer ainda mais dificuldades aos administradores hospitalares. E, portanto, esta é estes são procedimentos que levantam questões éticas complicadas, das quais nós entendemos que não deveríamos ficar reféns. E esta é a nossa leitura. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos passar ao PSD. Senhor Deputado Virgílio Macedo.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer, obviamente, a presença da doutora Marta Temido em representação... Graça Temido. Acho que me confundi. Representante da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. E uma primeira nota para, evidentemente, realçar o enorme esforço que tem sido feito por parte dos administradores hospitalares no sentido de cumprir esta lei, que é uma lei que, obviamente, que requer um grande rigor e requer particulares exigências por parte dos administradores hospitalares. Dizer, obviamente, que penso que não podemos dizer assim de forma aleatória de que esta lei põe em causa qualquer prestação de serviço de saúde pública aos utentes. Isso é que é preciso realçar a todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde, que nós temos em Portugal um excelente Serviço Nacional de Saúde, que não olha a meios nem de tratamento, nem meios humanos, no sentido de salvaguardar as condições de saúde a todos os utentes, e que esta lei dos compromissos já contém nela própria alguma flexibilidade relativamente à possibilidade, por exemplo, de pedir a título excepcional fundos disponíveis aumentados pontualmente. Obviamente que nós sabemos que poderia não ser a situação ideal, mas sabemos que em 2010, 2011, tínhamos uma dívida vencida no Serviço Nacional de Saúde de mais de 2.500 milhões de euros. Isso sim era uma lei que punha em causa, um incumprimento que funcionava como uma lei informal que punha em causa o cumprimento do serviço de saúde aos utentes. Porque todos podemos estar esquecidos, mas é bom relembrar que nesse tempo, 2010 e 2000, muitas vezes ouvia-se falar que determinado hospital já havia algum laboratório que se recusava a fornecer o hospital A ou o hospital B. E isso sim eram notícias preocupantes que hoje em dia não se ouve isso. Hoje há uma atenção especial para com as dívidas da saúde, inclusivamente foi uma das primeiras medidas que o Governo tomou foi diminuir drasticamente as dívidas vencidas do Serviço Nacional de Saúde. Ainda agora, em novembro, houve uma recapitalização de hospitais públicos no valor de mais de 450 milhões de euros, no sentido, obviamente, de salvaguardar aquilo que é mais importante, que é a prestação de serviços de saúde aos portugueses. E, portanto, a pergunta as perguntas que eu gostaria de fazer à doutora Graça Marta Temido, agora fui eu enganado pelo seu presidente, era se, obviamente que esta lei é uma lei que requer muito rigor, mas penso que foi uma lei útil para também prevenir alguns comportamentos excessivos de parte de alguns organismos da administração pública em geral. E se, efetivamente, o Governo não tem tido uma atenção particular para com a área da saúde, como deverá ter, no sentido de ter uma leitura lata relativamente a esta lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso. E, portanto, dizer claramente e deixar aqui uma salvaguarda a todos os portugueses, que esta lei não impede que os hospitais tenham os meios humanos e que façam os tratamentos que devam fazer e que tenham os medicamentos que tenham que ter, no sentido de, quando qualquer um de nós recorre ao Serviço Nacional de Saúde, não tenha o melhor atendimento possível. Isso é que é o mais importante. Tudo o resto são dificuldades que nós sabemos que temos. Sabemos que esta lei não será certamente uma lei perfeita para todos os setores. Cada setor tem as suas especificidades. Reconheço que o setor da saúde, tal e qual como o Governo também reconhece nessa leitura lata que faz desta lei, reconhece que este setor da saúde tem que ter uma atenção muito particular, muito peculiar na sua aplicabilidade, no sentido de salvaguardar a saúde pública, no sentido de salvaguardar a prestação de serviço de saúde. Portanto, eu queria perguntar à doutora Marta Temido se, na sua opinião, com todas as dificuldades que, obviamente, no seu dia-a-dia e todas as administradoras hospitalares certamente têm no cumprimento, eu falo com muitos administradores hospitalares e todos reconhecem a dificuldade e o rigor que têm que ter na sua gestão diária do seu hospital, mas nunca nenhum me disse que deixou de comprar medicamentos por causa da lei dos compromissos. Nunca nenhum me disse que deu instruções ao diretor clínico para deixar de fazer determinado diagnóstico porque havia esta lei dos compromissos. Eu nunca ouvi isso, sinceramente, dos administradores. Ouvi de políticos e ouvi dos políticos dizem muito isso. Os administradores hospitalares não dizem isso. Porque efetivamente, eu penso que no meio disto tudo há que manter um sentido de responsabilidade e, obviamente, que os administradores hospitalares, tal e qual como o Governo, têm esse sentido de responsabilidade e essa atenção especial para com o setor da saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Marta Temido, com o pedido de desculpa pela confusão inicial.
Ora, essa. Muito obrigada. Muito obrigada. Aquilo que nos que suscita as críticas em relação a esta lei não é a questão dela ser exigente. Nós consideramos que a gestão deve ser toda ela exigente e escrupulosa. Repudiamos a utilização ou a criação de mecanismos estritamente procedimentais, e este é um caso, mas poderíamos falar de outros, para obrigar, entre aspas, os gestores públicos ao cumprimento da boa gestão. Deverá haver formas, com certeza, mais, mais ágeis do que amarrá-los a uma cadeia de procedimentos. Em relação à questão que coloca de os administradores hospitalares não deixarem de, ou os hospitais, de podermos estar todos tranquilos que os hospitais continuarão a prestar os cuidados que todos nós necessitamos quando vamos lá bater à porta, porque os administradores ou os conselhos de administração assumem que vão aqui, ali e acolá incorrer em responsabilidade, certo, até quando? E a minha pergunta é, quando eu tiver que ir mostrar que, de facto, que não violei o artigo 11º desta lei, demonstrando a exclusão da minha culpa, posso citar os trabalhos desta comissão? Peço desculpa, concluí.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Vamos passar então ao CDS-PP. Sr. Deputado Michel Zweifert.
Obrigado, Sr. Presidente. Doutora Marta Pinto, também em nome do CDS, queria cumprimentá-la, a si, a associação que representa aqui hoje na comissão. Estivemos aqui a ouvi-la atentamente. Eu creio que há mais coisas a unir-nos do que a separar-nos, o que é bom, porque eu acho que faz bem em reconhecer que a acumulação de dívidas é um problema, como disse na sua intervenção inicial, e que é importante, e qualquer pessoa que seja um gestor razoável percebe isso, que não se acumulem pagamentos em atraso. E isso é um princípios fundamentais. Até porque nós nos recordamos que há não muito tempo foi público, não sei se chegou a ser efetivado, mas foi público o anúncio de problemas de ruptura até de fornecimentos por falta de pagamento da parte de algumas instituições aos seus fornecedores. E isso é todo de evitar, porque então é que o problema se torna verdadeiramente real e verdadeiramente impactante na vida, nomeadamente dos utentes dos hospitais. E, portanto, eu suponho que aí estejamos todos em absoluto acordo. A questão aqui é, julgo eu, a perceber que tipo de procedimentos, nomeadamente na área hospitalar, é que o Estado deve impor a quem gera coisa pública, mesmo que não o faça diretamente, mesmo que o faça por via de uma concessão ou de uma parceria empresarial, não é? Que tipo de procedimentos é que o Estado deve obrigar a quem o faz, e portanto que está em último caso a gerir o dinheiro dos contribuintes, para garantir as duas coisas ao mesmo tempo, que é o serviço funcionar sem ruptura, não é? E, por outro lado, o serviço funcionar sem a acumulação de dívidas, que no fim vai ser sempre assacadas ao contribuinte. Porque repare que, independentemente de estarmos a falar de em hospitais, porque é desse que estamos a falar, absolutamente públicos, hospitais, entidades públicas empresariais, ou outra forma que nós tivéssemos de perceber isso, quando está envolvida uma garantia que no fim é sempre a do Estado, e repare que o Estado até aqui absorveu nestes últimos anos milhões de euros de dívida que assumiu como suas e que tratou de as pagar e bem, porque para os fornecedores o que estava em causa sempre era fornecer o Estado, independentemente do carimbo que estivesse na entidade que está na sua frente, não é? Portanto, qual é que são, se nós assumirmos que queremos essas duas coisas, que é que os serviços funcionem sem rupturas, não é? E por outro lado, não se chega a um ponto em que a gestão leve a que o contribuinte seja chamado a pagar e a ruptura aconteça, porque são as duas coisas que podem ocorrer com uma má gestão, quais é que são os procedimentos que o Estado deve impor a quem age em seu nome, não é? Essa é que eu acho que é a questão fundamental, porque eu percebo todas as críticas e de quem está no terreno e diga que estes procedimentos em si são contraproducentes ou são classificá-los como a senhora quiser. Eu acho é que tem que... Para quem está a legislar, era importante perceber quais é que seriam os pontos-chave em que tocaria. E permita-me também, que sem estar a fazer uma crítica a quem quer que seja em concreto ou em abstrato, do ponto de vista do legislador, nós também temos que saber que as leis têm que aplicar quando há maus gestores, não é? Se nós quisermos fazer só a lei confiando na boa gestão, nós nem precisávamos nem de plataforma pública de contratações, nem de lei dos compromissos, nem precisávamos de orçamentos, na verdade, a gestão faz-se, e se for bem feita vai sempre sobrar. Sabemos que não é assim, não é? E sabemos que no setor privado os acionistas também querem estar bem informados e ter boas regras de gestão para ver os seus investimentos e os seus interesses salvaguardados. Portanto, eu acho que a questão aqui para nós é fundamentalmente essa. assumindo que temos a certeza, e acho que os hospitais portugueses dão provas disso, os EPEs e os outros, de forma diferente, dão provas disso todos os dias, de que há uma boa gestão, mesmo em dificuldade económica e financeira, não é? Porque também é verdade que é um serviço absolutamente fundamental e mexe diretamente com a vida humana, portanto é inconcebível que haja ruptura financeira, mas também não deixa de ser verdade que os recursos são escassos e que têm que ser bem geridos. Mas sabendo disso, nós também temos que fazer a lei de forma a que as más práticas não sejam não ocorram, ou desejavelmente nunca ocorram. E, portanto, deixo esta reflexão consigo na certeza de que eu acho que A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares compreende isso, e eu gostava de reiterar, não há aqui uma perseguição, qualquer que seja, tipo, aos administradores hospitalares, nem sequer há a assunção de que eles são, à partida, maus gestores. Não é? Eu acho que isso é muito importante ficar, pelo menos da parte aqui do legislador. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estou de acordo com tudo aquilo que com todos os pontos em que incidiu. De facto, nós também consideramos que é fundamental que não haja acumulação de dívida e pautamos a gestão por esse princípio. Aquilo que hoje aqui queríamos partilhar com esta comissão, que nos deu esta oportunidade, é que é extraordinariamente difícil, mas não é para as coisas serem difíceis que não se fazem, mas é extraordinariamente difícil manejar um instrumento deste tipo quando o nosso principal cliente também não respeita a lei dos compromissos e pagamentos em atraso em relação a nós. E que este instrumento é um instrumento que é relativamente redundante face a outros instrumentos que nós, neste momento, nos hospitais, já temos que aplicar, até por força da questão de os EPEs terem sido reintegrados no perímetro do Estado. Pensamos que haveria maior vantagem, de facto, na anualização da avaliação, em lugar desta trimestralização da nossa atividade. Compreendemos a lógica subjacente, compreendemos que tenha havido um momento em que não havia alternativa, mas gostaríamos de salientar que eventualmente será possível pensar em opções alternativas. De facto, não deixamos de referir, porque nos parece extraordinariamente pertinente em relação ao dever de vigilância que todos temos enquanto gestores públicos em relação ao cumprimento da lei, que esta lei é uma lei... Quando eu refiro que há 18 hospitais que no mês de novembro não a estavam a cumprir, eu pergunto, no recato desta comissão, o que aconteceu aos conselhos de administração destes hospitais. E não posso deixar de ser solidária com os meus colegas que não a conseguiram cumprir. Mas isto suscita-me uma preocupação, na medida em que no mês de novembro estavam lá eles, mas eu não sei se no mês de janeiro não estarei lá eu. E é esta preocupação que entendemos que temos que partilhar com o Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Vamos passar agora ao PCP. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar a Sra. Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e agradecer a disponibilidade para vir aqui partilhar as suas reflexões connosco sobre esta matéria. Na sua intervenção inicial, referiu o problema do subfinanciamento dos estabelecimentos hospitalares, referiu-se a esse problema e nós entendemos que esse é o problema central aqui. A origem dos pagamentos em atraso tem a ver com a política de subfinanciamento crónico, as entidades públicas em geral, e em particular os hospitais, centros de saúde, têm sido sujeitos nos últimos anos e principalmente agravado com as políticas dos PECs e da... Obviamente que quando há um estrangulamento financeiro, quando há um subfinanciamento crónico, as entidades públicas são colocadas perante aquela opção que também referiu, que muitos administradores hospitalares se deparam, a opção de ou cumprem a lei ou prestam cuidados de saúde. Portanto, é uma opção que ninguém devia ser colocado perante esta opção. E esta opção é transversal a todas as entidades públicas. Muitos gestores públicos ou cumprem a lei, ou então não cumprem as obrigações que o seu serviço deve cumprir de acordo com aquilo que são as tarefas que deve prestar, os serviços que deve prestar às populações. E, portanto, entendemos que a resolução do problema dos pagamentos em atraso passa por ir à raiz e resolver o problema do seu financiamento crónico, dotando as entidades públicas de um financiamento adequado para que elas possam cumprir cabalmente as funções que lhes estão atribuídas na lei e na Constituição. Ora, não foi este o caminho do Governo. O Governo, ignorando esta realidade, deliberadamente, entendemos nós, coloca a raiz do problema dos pagamentos em atraso no problema de controle de compromisso e de registro de procedimentos. Basicamente, os gestores públicos, as pessoas que estão à frente das diversas entidades públicas, seriam desprezistas, esbanjadores, pouco rigorosos com os dinheiros públicos, portanto, deve-se apertar com eles. E, portanto, vem daí uma lei dos compromissos em que são ali apertados para que todo o compromisso assumido, todo o pagamento autorizado tenha que ser controlado centralmente. E isto estrangulou. E nós alertamos, quando esta lei foi proposta pelo Governo, alertamos que isto ia levar ao estrangulamento funcional das entidades e a criar sérios problemas. Dizia o Sr. Deputado Virgílio Macedo, então quais são os problemas criados pela aplicação da lei dos compromissos da área de saúde? Eu vou-lhe dar um exemplo, mas para o Sr. Deputado não duvidar das minhas palavras, desde já alerto que aquilo que me vou referir está gravado, portanto foi uma audição que foi concedida a médicos a seu pedido do Algarve, que vieram à Assembleia da República, à Comissão de Saúde, falar dos problemas que havia lá embaixo. Essa audição está gravada, está na AERNET, é pública, e eu vou aqui contar o que esses médicos, que representavam 90% de todos os médicos dos hospitais algarvios, que fizeram abaixo assinada a denunciar a situação, vieram aqui falar da situação concreta que resultava de um subfinanciamento crónico e da imposição da lei dos compromissos. Falaram que não havia agulhas, acabavam-se as agulhas adequadas para determinadas funções, utilizavam outras, e trouxeram no vídeo, está lá, eles a mostrarem as agulhas, devíamos utilizar esta, olha, só havia esta. Falaram de falta de envelopes, houve centenas de utentes que não foram chamados para as consultas externas, porque a convocatória não seguiu por falta de envelopes, tinham-se acabado os envelopes, e mostraram fotografias de uma secretária cheia de pilhas de convocatórias, e nada disto foi desmentido pelas... A ARS do Algarve. Tinha-se acabado a aspirina 100 miligramas. O que é que eles fizeram? Falaram de... Pegavam a Aspergic 1000 numa carteirinha e deviam aquilo em 10 doses. E já estava o substituto para a aspirina de 100 miligramas. Outro exemplo que deram, acabaram-se as fraldas para os doentes, usavam toalhas envoltas em sacos de plástico. E isso está tudo gravado. Foram depoimentos que médicos do Algarve, em representação de mais de 90 dos médicos, mais de 90% dos médicos do Hospital do Algarve, trouxeram aqui a falar de problemas concretos que foram denunciados aqui nesta Assembleia da República. E, portanto, houve consequências concretas da aplicação das leis dos compromissos e o cumprimento desta lei dos compromissos levou à degradação da qualidade dos serviços. E quando os gestores hospitalares, os gestores hospitalares, não quiseram ir por esse caminho, entraram em cumprimento da lei, porque a opção que o Governo lhes dava, ou cumprem a lei, ou prestam os cuidados de saúde que às populações. E, portanto, nós dizemos, e era esta a questão que eu queria colocar, se concorda que, portanto, a origem do problema passa pela questão do financiamento, é necessário dotar as entidades, os estabelecimentos hospitalares de financiamento adequado e depois, sim, exigir uma aplicação rigorosa desses dinheiros públicos, no sentido de que essas entidades cumpram as suas funções sem desperdícios. E, nesse sentido, algumas das disposições que estão na lei dos compromissos, nesse quadro, poderiam ser úteis. Mas apenas num quadro em que houvesse um financiamento adequado e a lei dos compromissos, ou as normas, algumas normas que aqui estão constantes, seriam, digamos, um apoio, uma ajuda a que as entidades públicas pudessem, digamos, gerir da melhor maneira possível esses dinheiros, cumprindo cabalmente aquilo que são as funções que são atribuídas por lei. Mas a questão é esta. Se entende que há um problema nesta questão do controle de compromissos, procedimentos de pagamento, ou se o problema mais profundo é exatamente o subfinanciamento crónico a que as estabelecimentos hospitalares e, em geral, as entidades públicas estão a ser sujeitas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua pergunta. Eu referi essa questão logo no início da minha intervenção, dizendo que há subjacente a esta questão um problema recorrente na área da saúde, que não é de agora, que se prende com, de facto, com dificuldade em afetar para o setor os recursos de que ele necessita e um problema também de gestão e de avaliação da gestão. E, portanto, só posso concordar com responder afirmativamente à questão que coloca. Não posso responder de outra forma. Preocupa-nos, finalmente, a esse propósito, o agravamento que daí possa advir com esta reserva que esta nova versão, esta atualização, este artigo que vai ser introduzido, que é o 4B, entrando mesmo no texto da lei, vem trazer para a área da saúde, porque tememos que isso signifique o facto de impor ao setor da saúde a necessidade de constituir uma reserva dentro do programa para saldar, liquidar pagamentos em atraso gerados por entidades do próprio programa, recoloca-nos com maior pertinência a questão que está a colocar. Quer dizer, se já temos algum subfinanciamento no setor, como é que vamos fazer face a esta necessidade de ainda constituir uma reserva? Penso ter respondido.
Muito obrigado. Não sei se há alguma intenção de usar segunda ronda, parece-me que não. Cumpro-me agradecer à doutora Marta Temido e à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares o contributo para os nossos trabalhos de especialidade.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados.